Estamos de volta, segundo bloco, seu programa Contextura Sonora, pela Rádio Cultura M930, e nosso técnico de som, o Marcos. E hoje a convidada é a Dani Oliveira. O pessoal conhece você como Dani, né?
Maioria
e tal. E então, a Dani, para quem está chegando agora, a Dani é cantora, quer dizer, ela já foi guitarrista, tecladista, tudo isso, mas optou para a voz. Então a gente está aproveitando uma coisa para conhecer mais essa questão da história, desse canto, dessa voz que vem, que faz parte da nossa vida mais do que... E a gente está fazendo a relação com a voz e um instrumento musical. Então, Dani, você que está estudando, a gente terminou lá no primeiro bloco falando do Monte Verde, e você falou que ele deixa espaço para os cantores improvisarem. Seriam as cadências, né, que chamam?
Na verdade, antes até dessa coisa da cadência, né? Por exemplo, tinha aquela coisa das áreas antigas, né? Onde os cantores apresentavam lá pequenas canções com textinho, etc. Mas o Monteverdi, ele mesmo se considerava assim, um compositor moderno e que testava novas práticas, né? Então, o que ele fazia? Ele tem uma composição que eu tive a honra de cantar com a Camerata, que foi o Combatimento de Tancredi e Clorinda. E nessa obra é um grande recitativo gigantesco, onde o personagem principal, que é o texto, né, o narrador, ele conta essa história que está acontecendo entre Tancredo e Clorinda. E aí ele vai narrando, né, tem a participação também de Tancredo e da Clorinda, do tenor e soprano, e na metade dessa obra ele abre como se fosse um parêntese, ele inclusive mexe na estruturação do texto, do libreto, para manipular, para que esse momento seja como se fosse um parêntese onde o texto para de contar a história que está acontecendo e ele conta ali como se fosse uma interseção dele para que ele consiga contar corretamente a história que está acontecendo, que não deturpe, né, a história, que ele realmente relate essa história. E nesse trecho, ele escreveu a própria punha, que deveria ser o único trecho onde os cantores poderiam fazer qualquer tipo de ornamentação, e aonde tem os momentos de ornamentação são geralmente onde ele escreve as notas longas, né? Então você tem lá um compasso com uma única nota, e ali você tem liberdade de fazer o que você quiser. E o céu é o limite.
Que bacana.
Isso é muito bacana, porque é uma prática dos antigos, né? Uma prática, é uma retomada lá dos gregos, lá da fala das tragédias, né?
Do canto gregoriano também, né?
Isso, lá é uma retomada dessa prática antiga, dessa forma antiga de cantar.
Me diga uma coisa, antes do pessoal inventar a partitura, né, escrita musical, como a gente conhece hoje, a gente sabe que já havia os neumas. E antes dos neumas, havia um outro tipo de escrita que ele só estabelecia se a voz subia ou se a voz descia. Para quem está ouvindo, subir significa sair do grave para o agudo. E descer significa do agudo para o grave. Então, você tinha certas, né, em cima do texto cantado, tinha aquelas cobrinhas, né? Aquelas minhoquinhas que assim que indicavam se você subia ou descia a voz, mas não tinha a nota específica. Significa que essa música, quando como um intérprete pegava, não ia ser a mesma, não?
Pra cada um. Muito provavelmente. Eu tive assim o prazer de ter contato com uma peça dessas, que antes de eu ter acesso ao manuscrito dela, eu primeiro tive acesso à escrita moderna já, né, com o passo 4x4, nossa escritinha normal, assim que a gente conhece, clave de sol, né, tudo bonitinho. Mas depois, pesquisando, eu consegui achar a página do manuscrito e era exatamente essa escrita, só com umas cobrinhas, literalmente, em cima do texto, bem difícil, assim, a leitura e a interpretação, quase impossível. Acho que é um trabalho, assim, de doutorado fazer uma interpretação daquilo. Mas, assim, acredito sim nisso, que muito provavelmente o que a gente faz hoje de música medieval, por exemplo, seja completamente diferente do que se fazia na época, até porque hoje, por exemplo, com o Illuminata, a gente experimentou isso, né? No início do grupo, eu quis fazer um grupo extremamente purista, com instrumentos de época, com vozes qualificadas para isso. E aí eu fui percebendo que, puxa, a obra-prima aqui está um pouco escassa, sabe? Então não tinha como fazer esse grupo que eu queria fazer, então vamos fazer uma outra levada, né? Vamos fazer esse entendimento de tudo isso para a gente poder realizar. E nesse entendimento a gente vai vendo exatamente, colocando, por exemplo, instrumentação mais moderna, né? É, a gente teve uma oficina que a gente fez, por exemplo, que tinha gente tocando cavaquinho, tinha gente tocando saxofone, tinha gente tocando bateria moderna, com música medieval, né? E é o que a gente tem de disponível, a gente acaba utilizando o que está de disponível. Então muda muito a sonoridade, mesmo do que a gente conhece das gravações, então imagine do que eles realmente faziam, né, na época, deve ser outra música mesmo.
Eu sei que não, a gente tinha a gente sempre tinha assim, conforme foi estabelecendo-se uma escrita musical mais, vamos supor assim, mais precisa a respeito das notas e duração das notas, né? E se era agudo, grave, médio, quer dizer, a altura, né, da nota, né? Não o volume alto, baixo, mas a altura grave, média ou aguda, a música era, a gente tem mais dificuldade de montar um arranjo, não é verdade? Quando você pega um barroco que está tudo escrito bonitinho, que até está escrito que instrumento você tem que usar para interpretar aquela partitura, né? Aquela melodia ali, aí você dá para o instrumentista, ele toca. Agora, quando você tem só uma linha melódica, vamos supor, tem as cantigas de Santa Maria, que você tem uma linha melódica e um texto enorme, e aí você diz, bom, o que eu vou fazer com isso? Quer dizer, eu vou... Né? Como é que era feito?
Como é que eu vou ficar repetindo eternamente a mesma coisa sem mudar nada, né? Será que era isso mesmo que eles faziam?
O que, que você acredita?
Assim, né?
O que, que você acha que era?
Ah, eu acredito nisso que a gente acabou de falar, e que cada vez era uma música, sabe? No sentido de que também dependia de quem é que estava reunido ali naquele momento para fazer a música. Às vezes quem estava com um tipo de instrumento, que tipo de afinação aquele instrumento suportava, que tipo de voz que estava cantando junto, né? Tem todo, acho que, eu acredito nisso também.
Você acredita que
essa diferença, né?
Variações.
Com certeza, porque assim, tem uma, eu me lembro especificamente de uma cantiga de Santa Maria que eu trabalhei com Iluminata, que se chama A Que Defende do Demo. Ela tinha aproximadamente 40 estrofes, 30, 40 estrofes, era gigantesca.
Sim.
E era a melodia, entre aspas, limitada. E aí eu falei com eles, falei, gente, vai ser impossível a gente fazer isso repetindo tudo o tempo todo como se fosse uma grande ladainha, porque vai ficar chato para quem ouve, para a gente, e ninguém vai suportar fazer isso.
Escute, é como um cordel, né? O cordel.
Como um cordel, exatamente.
Cordel.
E isso que você mencionou do barroco é curioso, porque quando as coisas ficam assim bem mais específicas, né, e bem, digamos assim, bem estruturadas, elas ficam também mais limitadas, né?
Isso.
Você veja que na música medieval a gente não tem essa limitação, por exemplo, da barra de compasso.
Yeah.
E é totalmente diferente. Eu tive também, eu fiz uma masterclass uma vez com o Marc Mouillon, um cantor francês que é especialista em música medieval e antiga, assim.
Sim.
E ele disse exatamente isso, você experimente aqui, ó, eu trouxe uma partitura de Machaut, vamos ler esse Machaut, escrita moderna com
Machaut 1200.
Né? Oi?
Machaut é 1200, né?
É, 1100, 1200, por aí.
E daí?
E daí, depois ele trouxe essa mesma partitura de Machaut, sem essas barras de compasso, sem essa E, nossa, realmente é muito diferente, inclusive, a nossa compreensão de que melodia é essa, né? De que música é essa. Muda muito, é incrível, hein? Parece que não, mas uma barrinha de compasso muda tudo.
Ah, sim. Não é o tempo forte, né, que a gente tem e tudo essa coisa assim. A gente fala muito aqui, eu sempre comento com os outros convidados, a gente sempre está falando a respeito dessa questão do acadêmico, né? E que esse acadêmico veio sendo criado e desenvolvido, né? E em detrimento dessa liberdade. Quer dizer, se agregou muito valor a questão da arte da música, da interpretação, da escrita, né, do desenvolvimento da harmônico, melódico, os instrumentos, tudo isso, quer dizer. Mas na questão de interpretação musical, quer dizer, como a gente falou lá no primeiro bloco, né, que você até comentou que às vezes você escuta alguém cantando que você não entende a letra, mas te comove mais do que se você estivesse entendendo, né, a letra que está sendo cantada. E em detrimento, quer dizer, houve essa questão dessa separação do acadêmico e do, como é que a gente pode dizer, não é primitivo, né, anti-acadêmico, pós-acadêmico, não é anti-acadêmico, eu não sei como dizer isso. Vamos pensar nisso para o terceiro bloco, Dani, que está na hora de colocar música para os nossos ouvintes. Já volta aí, pessoal. Obrigado, Dani, obrigado, Marcos. Já estamos de volta, gente. Só um pouquinho.